O segmento de opinião no Bom Dia Cidade.
Sexta-feira é dia dele, é dia do Dr. Joel Muliterno com seu comentário neste horário. Meu caro Dr. Joel, muito bom dia.
Muito bom dia, Fagundes, bom dia, ouvintes da Lagoa e bom dia à minha cidade. Pois já estamos aqui, Ademar Fagundes, nessa sexta-feira e fiquei muito feliz, você deu uma notícia muito importante agora há pouco aí, conversando com o Carvalho.
Isso.
Essa questão da cooperativa que está morta, se arrasta há muito tempo.
Verdade.
Se
verdade.
Ela passar a ser administrada pela da empresa aí do...
Agrosem.
É um patrimônio que está se deteriorando, né? Mas a partir do momento que começa a ser usado, ele se conserva. E, por outro lado, certamente vai aumentar um pouco de mão de obra por ali, não é?
Que bom. É ótimo.
Eu acho que é por aí, não é?
Uma grande notícia.
Então, essa é uma notícia muito boa.
E negócio fechado.
É negócio fechado.
O Agrosem já inicia a operação na safra de trigo nas unidades de Santa Luzia e Capão Bonito do Sul.
Agora já... você viu o que é a privação, né?
Privatização.
Privatização. A gente viu aí o prédio aí da antiga César, estava tudo estourado, caindo os pedaços. Tem dono, já mudou todo o panorama, pintado, aumentado. Coisa boa.
Verdade.
Outra coisa que eu queria perguntar para você, que vocês não noticiam nas rádios.
Oi.
Isso é lamentável. A questão do coronavírus, que está aí, não adianta negar. Estão fazendo uns absurdos de abrir estádios cheios de milhares de pessoas. Isto poderá nos causar um transtorno. A questão aqui de Lagoa não se ouve falar. As nossas rádios não falam da situação. Como é que está? Diminuiu, não tem? Está zero de internação? Você tem ideia disso, Ademar Fagundes?
Não tenho as últimas informações. É que foi um assunto também, não é mesmo, doutor Joel? Claro, sempre vai ser importante esse assunto, essa questão.
Não é foi, ele é importante. Está morrendo gente, Ademar Fagundes.
Exatamente, né?
O Walter Mendes fala com um amigo aí, passou bom, tipo Covid agora esses dias aí, fiquei uma semana, duas em casa. Quer dizer, ele está aí, pode ir até, não tá, graças a Deus não está agredindo tanto, mas ele está presente com constância aí, né?
Exatamente.
Mas tudo bem, na próxima aí você dá uma...
Nenhuma manchete que a gente deu hoje pela manhã, houve uma estabilização, mas num patamar elevado no Rio Grande do Sul.
Pois é, mas é aí que mora o perigo.
Isso mesmo.
É aí que mora o perigo. Com o jogo do Lagoense vai ter quantas pessoas assistindo?
Ah, sim.
Tem ideia?
É mais de 400 pessoas.
É. Mas esses estádios, que nem, por exemplo, no Mineirão, estava lá com 60 mil pessoas, puta, aglomerada ali, né? Eu achei meio...
Todo mundo foi lá para ver o Grêmio?
É. Todo mundo para ver o Grêmio perdeu, acho, aqueles de Minas lá, né? Mas eu vou te contar uma coisa rápida aqui. Eu aqui com a Dona Márcia, então, meu programa é sentar na frente da televisão, depois da janta, né? E assistimos, não sou muito assistir jogo, mas... assistimos esse jogo, porque ela é gremista e tal, então consolar ela aí. E eu achei o Grêmio muito bom, acho que foi injustiça o Grêmio perder.
Foi bem, jogou muito bem.
Que pena, cara, porque a alavancaria aí, mesmo uma situação muito difícil, alavancaria, quer dizer, dava um elan aí pro pessoal, né? E daí, isso. Pior que sobrou pra nós. Agora, eles vêm pra cima de nós, né?
Ah, vem, amigo. Vamos fazer Copa do Mundo.
Se jogar daquele jeito, eles pelam a greia aí.
É jogo de vida ou morte.
Mas eu torço. Eu
depois ter que aguentar o Ariovaldo Carlos da Silva. Puxa vida.
É
terrível.
É, ele é gremista?
Mas e dos chato?
Mas não é possível.
Daqueles muito chato. Bah. Impressionante. Não, em razão de alguns gremistas, eu torço para o Grêmio ir bem. Agora, em função de outros, eu torço...
Os gremistas são muito fanáticos, esse é um grande problema. Não, na verdade, eles são mais fanáticos pelo time do que os colorados.
Bem, né? Mais fanáticos.
É? A gente vê pessoas, inclusive, assim, bastante evoluídas, educadas e tal, que às vezes dão uma derrapada feia com essa questão de fanatismo de futebol, sabe? Deixa você constrangido, mas é da vida, né, Ademar?
Faz parte.
E outra coisa injusta que eu acho é essa questão de suspenderem um time de futebol por causa de uma agressão de um torcedor lá num, caso, num auxiliar do juiz, como aconteceu lá em Espumoso, né?
Espumoso, verdade. Na verdade, o representante da federação é que foi agredido e o time foi excluído da competição.
Mas é um absurdo. E outra coisa, o Grêmio, por exemplo, agora é só um bando de louco ali, invadiu o estádio, né?
Sim.
Aquelas que eles são os fanáticos.
É, coisa
você
de
imagina
gremista.
O Grêmio ser suspenso de um campeonato, digamos assim, por culpa de meia dúzia de indivíduos, um patrimônio, né?
É verdade.
O Inter e Grêmio são dois patrimônios nos dois sentidos da palavra. No Rio Grande do Sul, ficar um estádio daquele fechado, né? Um time suspenso por culpa de meia dúzia de pessoas. Tem umas coisas meio erradas aí, né, Ademar?
Isso
falando
mesmo.
Falando sério isso, Fagundes.
É verdade.
O Fagundes, você está fazendo algum exercício ou não?
Estou. O Pilates eu faço regularmente. Mas então, preciso intensificar.
Pois então, eu acho que sim. Eu estive falando com a Vera esses dias e a Vera também concorda comigo. Eu espero que o Ademar tá. O problema é que o Ademar cresceu muito para cima e agora deu para crescer dos lados e não pode. Um homem
verdade.
Relativamente jovem tem que manter uma certa.
É questão de saúde.
Envergadura, mas de melhor, menos peso, né?
Verdade.
É, então tá. Então quero te dizer o seguinte antes de fazer esse comentário.
A Vera
aqui.
É uma fofoqueira.
Não, ela está cuidando de você. Você é muito desleixado. Você não segue os conselhos da Vera, cara. Uma mulher importante na vida do homem. Você
muito
acabou de
importante.
Dizer ali na, agora há pouco, na entrevista com o Carvalho. E da Ademar, então, tô para ser seu colega. Tô para fazer Pilates.
Muito bom.
Então, já vou aproveitar para mandar um abraço para a minha futura fisioterapeuta, eu acho que é isso, né? A Aline, que tem um estúdio aqui em frente à Praça Matheus Dozan.
Sim.
Ela é esposa ali do goleirão do Laguense, né?
Uhum.
Então eu tô para ir para essa.
Para essa linha aí.
Para essa linha, tá? Ademar Fagundes.
Então vamos lá.
O comentário eu não dei ali no começo, como o nome desse comentário aqui é o seguinte: o Brasil não é o centro do mundo. Você passa aí para o pessoal. Porque tem gente no Brasil, em Lagoa também, em Passo Fundo, em Vacaria, qualquer lugar, achando que nós somos o centro do mundo, que nós só nós que temos problemas, só cuidamos dos problemas do Brasil. O que está errado. É sobre isso que estou falando agora, meu amigo. Ademar Fagundes e ouvintes da Lagoa FM. Depois de um longo feriado, Ademar Fagundes, quero te dizer que o Cid esteve aqui agora no final da semana passada, no aniversário do tio Mário, muito bem comemorado lá na sua estância Marmeleiro. Deixou um abraço para você e para todo o pessoal da Lagoa FM. Porque ele ouve diariamente. Agora mesmo ele está nos sintonizando. Valeu? Então, meu caro, depois de um longo feriado, estamos aqui novamente para trazer a apreciação dos ouvintes mais um espaço de opinião. Durante o feriado longo, eu terminei a leitura de um livro muito interessante que fala de esperança. Esperança para hoje, esperança para amanhã e esperança para a eternidade. Enfim, um plano divino de esperança para o nosso planeta. Dando voz, em parte, a essa obra, podemos dizer que o mundo vivencia as consequências da pandemia da Covid-19 e, em algum grau, cada um de nós experimenta os efeitos financeiros da crise. As milhares de mortes e milhões de enfermos já são terríveis. Mas existem também as consequências adicionais significativas que a sociedade precisa enfrentar. O impacto econômico da pandemia, por exemplo, está atingindo muitas famílias com força total. E muitos dos desempregados, durante a crise, estão voltando ao trabalho. Mas continuam a sofrer as consequências da perda de renda, perda de dinheiro, durante o período em que passaram fora do mercado de trabalho. E das dívidas que contraíram naturalmente. Então, o mercado de ações despencou durante a pandemia e milhões perderam quase todo o dinheiro poupado ao longo da vida. Toda a economia mundial está abalada. O cenário econômico do futuro que se pode prever é sombrio. É possível que muitos dos estabelecimentos forçados a permanecer fechados por causa da quarentena jamais se recuperem. Muitas pessoas vivem contando dinheiro do salário do mês, com pouca ou nenhuma reserva. E, para piorar, o índice de desemprego de vários países atingiu níveis recordes. Não é só no Brasil que acontece. A economia mundial está sentindo fortemente os efeitos da Covid, comprovando, então, como eu disse, que não é só no Brasil que a economia encolheu, como muitos caras de pau aí discursam por aí. A diminuição da renda, o crescimento galopante do desemprego e as crises econômicas agravadas pela pandemia, na verdade, ameaçam o planeta, meus amigos. Os pobres e desprivilegiados são os mais prejudicados e por perderem e por dependerem da renda de cada dia e não terem poupança, muitas vezes acabam sem condições até mesmo de prover o básico para o sustento da família, como a gente está vendo por aí. Os mercados internacionais vêm passando por grave declínio. E dizer que dezenas de países podem sofrer fome devastadora em consequência do coronavírus. Então, veja o caso aqui de uma parte da imprensa nacional que se propõe espizinhar, ridicularizar e atanazar de uma forma jamais vista nesse país e, quiçá, no mundo, as ações e iniciativas do governo federal. Essas pessoas, políticos, instituições e mídias que estão envolvidas apenas com acontecimentos dentro do país, entendem que o mundo é aqui. E o Brasil é o centro do mundo. Olha, meus amigos, amigos que acompanham este espaço, me desculpem a sinceridade, mas irritante mesmo é essa implacável perseguição que a Rede Globo está fazendo contra o presidente do Brasil. Essa ação já ultrapassou todos os limites da paciência dos brasileiros de bom senso. E olha, meus amigos, não estou aqui defendendo o presidente Bolsonaro e nem me alinhando com ele, mas estou defendendo o Brasil, visto que essa história, essa encrenca, pode acabar mal. E nesse caso vai sobrar para quem? Para quem? Para o povo, é claro, vai sobrar para nós. Pense comigo, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, e outras mídias importantes formaram uma artilharia pesada contra Jair Bolsonaro, passando a impressão de uma liberdade de expressão e de manifestação perigosa, odiosa e pouco sociável. Não é admissível que um conglomerado, que um grupo de mídia se aproprie da liberdade de expressão e da liberdade de manifestação para gerar discórdia e divisão. Ou será que toda essa ação desse pessoal é por interesse político ou econômico? Ou quem sabe é pelos dois? Vai saber. Então, meu caro Ademar Fagundes e ouvintes, fica esta pergunta. Será que essa gente que se debate em busca de poder e riqueza não entendeu, não sentiu que a pandemia assolou o mundo e nos transformou em minúsculos grãos de areia? Pense nisso. Pense nisso. Até sexta-feira, se tudo correr bem, a gente volta. Um grande abraço, Fagundes. Abraço a todos.